Portanto, senhoras e senhores deputados, como já estão três grupos parlamentares e o tempo é apertado, nós vamos chamar os nossos convidados, mas eu, entretanto, também gostava de dar algumas informações. Nós tivemos a oportunidade de receber os pedidos de audição de todos os grupos parlamentares. Fizemos aqui um apanhado, que eu não sei se por acaso receberam. A doutora Inês diz que enviou para todos. Como podem ver, são cerca de 39 audições. Então depois continuamos a nossa... Portanto, muito boa tarde. Agradeço a presença da senhora professora Maria João Antunes e do professor Miguel Xavier. Como sabem, vamos dar início à fase da especialidade desta proposta de lei. E estamos na fase das audições. O grupo de trabalho já enviou vários pedidos de parecer escrito, isso não invalida que depois de chegarem os pareceres possamos também pedir a audição das entidades que os enviarem, se suscitarem dúvidas. No entanto, pareceu-nos muito importante começar estas audições com a coordenação do grupo de trabalho da proposta de revisão da Lei da Saúde Mental e, por isso, desde já, muito obrigada pela vossa presença e disponibilidade. Definimos uma grelha que não é extensa, mas obviamente que teremos depois também oportunidade noutras alturas de poder complementar, se for caso disso, os esclarecimentos ou mesmo pedir-vos, se assim entenderem, que enviem, por favor, alguma questão que fique por esclarecer, algum esclarecimento queiram prestar a este grupo de trabalho. Quanto ao professor Miguel Xavier, queria só informá-lo que já temos um pedido para audição na outra sua qualidade e, portanto, também vai receber esse pedido e eu agradeço também desde já. Portanto, disponho desde já de 5 minutos, sem mais demoras, 5 minutos para alguma apresentação que queiram fazer ou comentários e depois darei a palavra aos grupos parlamentares. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente deste Grupo de Trabalho.
Coordenadora?
Então,
é um grupo de trabalho.
Sim, exatamente. E cumprimento na sua pessoa todos os senhores deputados e deputadas que estão aqui nesta sessão e, obviamente, também o seu professor Miguel Xavier. Eu estava convencida que teria 10 minutos para uma intervenção, mas, enfim, vou tentar sintetizar então as minhas palavras. E começaria por salientar que o grupo de trabalho que coordenei com este objetivo procedeu a uma revisão da Lei de Saúde Mental e não a uma reforma da Lei de Saúde Mental, o que é uma coisa diferente. Essa revisão justificou-se, obviamente, pelos avanços registados a nível científico, entretanto, a lei vigente já tem 20 anos, e também por compromissos assumidos por Portugal no plano supranacional. Vou destacar só a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006 e também o protocolo adicional à chamada Convenção de Oviedo sobre o internamento e o tratamento involuntário em serviços de saúde mental. Este protocolo adicional ainda não tem aprovação definitiva, mas já foi aprovado pelo Comitê de Bioética do Conselho da Europa em novembro de 2021 e com o voto favorável do perito português. Devo destacar até que esta proposta de lei de saúde mental está muito próxima desse protocolo adicional à Convenção de Oviedo. No fundo, fizemos aqui uma antecipação àquilo que acontecerá se o protocolo for definitivamente aprovado. É claro que também a proposta resulta da avaliação que fizemos e que vinha a ser feita da aplicação da lei vigente. E obviamente também que esta proposta tem em consideração, quer por exemplo a nova lei de bases de saúde, quer o diploma, o decreto-lei 113 de 2021, que foi entretanto aprovado pelo governo e publicado, e que é o diploma que, como sabemos, é sobre os princípios e as regras quanto à organização e funcionamento dos serviços de saúde mental. Este aspecto é muito relevante porque esta proposta de lei de saúde mental não seria possível se não tivéssemos a organização de serviços que já temos ao abrigo desse decreto-lei de 2021. Chamo de forma especial a atenção para o modo como os serviços se vão organizar, nomeadamente por via dos serviços locais de saúde mental e, nomeadamente, por via das equipas comunitárias de saúde mental. Foi pressupondo esta organização que a proposta também foi concebida. De resto, este foi já um trabalho da Comissão, foi a Comissão que propôs ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Justiça esta organização de serviços. Destaco que realmente o trabalho da Comissão desenrolou-se entre final de julho de 2020 a final de janeiro de 2022 e posso testemunhar que tivemos 34 sessões plenárias, além, portanto, das sessões em grupos menores. Foram sessões em que houve uma participação plural, ou seja, estavam pessoas da saúde, da área do direito, representantes das associações de utentes, representantes das associações de familiares, e, portanto, eu creio que podemos testemunhar que entre nós houve um amplo debate sobre uma série de temas sensíveis que eu passo a enunciar. Em primeiro lugar, a questão sensível de saber se há, e fundamentalmente depois da Convenção de 2006, se é admissível o tratamento involuntário. E se sim, quais são as situações em que então esse tratamento involuntário é admissível? Outro tema sensível, muito discutido, foi o de saber se deve ser ou não admissível o recurso à eletroconvulsivoterapia em tratamento involuntário. Outro foi o das diretivas antecipadas de vontade e a criação da figura do Procurador de Saúde ao nível dos cuidados de saúde mental. Outro tema foi o da utilização ou não da expressão anomalia psíquica e a sua eventual substituição, o que veio a ocorrer pela de doença mental. E aí, outro tema muito debatido foi o de saber como definir o conceito de doença mental. Um último tema que eu destaco foi o da figura e o dos poderes da pessoa de confiança. Há algumas resistências, eu sei, à admissibilidade desta figura, mas antecipo desde já que ela está prevista, nomeadamente, no tal protocolo facultativo em discussão, em fase de aprovação, à Convenção de Oviedo. Quanto ao articulado propriamente dito, eu vou só exemplificar com algumas coisas que, do meu ponto de vista, mostrarão qual foi o espírito do grupo de trabalho relativamente a esta proposta de lei. Como se diz no artigo 1º, esta lei dispõe sobre a definição, os fundamentos e os objetivos da política de saúde mental. 1. Consagra os direitos e deveres das pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental. 2. Regula as restrições deste direito. 3. E também regula as garantias de proteção da liberdade e da autonomia destas pessoas. São, portanto, estes 4 aspectos que, de forma muito abreviada e exemplificativa, eu vou aqui tocar. Quanto à definição, os fundamentos e os objetivos da política de saúde mental, chama a atenção que, obviamente, tudo isto está de acordo com o que está hoje disposto na Lei de Bases da Saúde. De todo modo, note-se que nestes artigos iniciais sobre estes temas é dado um cuidado muito especial, uma atenção muito especial à prestação de cuidados, ao acesso universal a cuidado de saúde mental, à titularidade efetiva dos direitos fundamentais, ao combate ao estigma e, enfim, também à participação efetiva destas pessoas e dos seus familiares nas políticas e nos planos de saúde mental. O outro tópico é dos direitos e deveres da pessoa com necessidade de cuidados de saúde mental. Acabei de falar do estigma. Fizemos esta opção. A proposta de lei, em momento algum, fala da pessoa com doença mental. Intencionalmente, a terminologia utilizada é a da pessoa com necessidade de cuidados de saúde mental. Foi intencional esta terminologia. E a este nível eu chamo só a atenção que, de forma inovadora, se consagra aqui o direito desta pessoa ver respeitadas a sua vontade e preferências expressas num momento ou antecipadamente sob a forma de diretivas antecipadas de vontade através de procurador de cuidados de saúde ou de mandatário com vista ao acompanhamento. Chamo também a atenção que, de forma inovadora, se consagra o direito de ver promovida a sua capacitação e autonomia nos vários quadrantes da sua vida, no respeito pelas suas vontades, preferências, independência e privacidade. E destaco também que é um ponto que pode ser mais discutível, não para mim, mas há quem o discuta. Consagra-se aqui também um direito fundamental, que é o direito de as pessoas com cuidados, com necessidade de cuidados de saúde mental, não serem sujeitas a medidas privativas ou restritivas da liberdade de duração ilimitada ou indefinida. Este é um ponto que é muito pouco honroso para Portugal. Ainda há dias, no jornal, foi relatada a história do inimputável que esteve internado 58 anos. É contra este tipo de situações que se consagrou aqui este direito e se propôs, consequentemente, a revogação do artigo 90, do número 3 do artigo 92 do Código Penal. Chamar também a atenção que, em processo de tratamento involuntário ou em tratamento involuntário, são reconhecidos em especial e de forma inovadora o direito, um direito de participação em todos os atos processuais por meio de equipamento tecnológico. Isto é muito importante, porque hoje quem está internado não se desloca ao tribunal porque não há meios, porque não será útil, etc. No futuro, intencionalmente, consagramos aqui a possibilidade de poder ser ouvido onde está internado, onde estão a ser prestados os cuidados e também, no mesmo passo, o médico que fez a avaliação clínica ou psiquiátrica, o médico que acompanha, a equipe comunitária de saúde mental que acompanha, pode ser ouvida à distância. Queremos que isto é também um avanço muito significativo. E estes internados ou aqueles que estão em tratamento involuntário, também está dito de forma inovadora que têm o direito de participar, na medida da sua capacidade, na elaboração e execução do respectivo plano de cuidados e têm o direito de serem envolvidos nas decisões sobre o desenvolvimento do seu processo terapêutico. Não é porque há um tratamento involuntário ou um internamento involuntário que deixam de poder participar desta forma em questões que têm a ver diretamente com o processo terapêutico. Não basta consagrar direitos, é preciso torná-los efetivos e, portanto, também se prevê nesta proposta de lei, tendo em vista essa efetividade, que a pessoa possa ser representada ou apoiada, quer pelo acompanhante, se for um maior acompanhado, quer pelo procurador de cuidados de saúde, quer por mandatário com vista ao acompanhamento.
Sra. Professora, peço-lhe só um bocadinho de poder de concisão.
Sim, eu vou já
ainda
terminar.
Terá outro período de resposta.
Sim, e também a pessoa de confiança. Então, indo só à parte da restrição dos direitos, queria só chamar a atenção aqui que a lei regula as restrições aos direitos, nomeadamente no que toca ao tratamento involuntário e também no que diz respeito de forma inovadora, e esta lacuna era assinalada por muitos, relativamente também às medidas coercivas, passa a haver uma regulação também desta matéria. Em relação ao internamento, ao tratamento involuntário, agora chamado tratamento involuntário, só enfatizar que hoje não há internamento compulsivo nesta proposta de lei, o que há é o tal tratamento involuntário, que pode ser em internamento ou em ambulatório, devendo ser dada sempre preferência ao tratamento em ambulatório. Isso está claramente referido nesta proposta de lei e que foi rodeada de uma série de cautelas. Temos que reconhecer que muitas vezes os nossos juízes, enfim, não sei como dizer, mas acriticamente decretam o internamento compulsivo na terminologia de hoje. E se antes disso equivaleu-nos muito à aplicação da lei, aquilo que podemos retirar da forma como a lei tem vindo a ser aplicada, e portanto há aqui o cuidado de exigir uma fundamentação muito específica de todas estas soluções restritivas. E termino ainda em relação ao outro ponto, que tem a ver com as garantias de proteção da liberdade e com a autonomia das pessoas. Como já disse, há uma definição do regime geral da utilização de medidas coercivas, há uma definição também do regime da gestão do património da pessoa a quem não tenha sido decretada medida de acompanhamento. Com isto, combatemos uma lacuna vergonhosa de há 20 anos, porque ainda há casos não regulados da gestão do património deste tipo de pessoas e, portanto, definitivamente será fechado aqui o círculo. Só uma palavra, a proposta de lei não refere isso, mas eu faço aqui um apelo a este grupo de trabalho. Seria muito importante reverem nesta matéria as leis eleitorais. Estão absolutamente obsoletas em relação àquilo que é hoje a intervenção em saúde mental. A proposta de lei não o podia fazer, porque estamos a falar de leis orgânicas, mas eu deixo aqui esse apelo para que haja uma revisão geral das leis eleitorais que privam estas pessoas do exercício fundamental de votar indevidamente. Muito obrigada e peço desculpa.
Nada, muito obrigada, professora. Sr. Professor, eu agora ia passar a palavra aos grupos parlamentares e no período de resposta, se o professor quiser complementar ou responder, teremos o maior gosto. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor, eu serei muito exigente nos tempos. Agradeço o vosso maior esforço para a concisão. Faz favor.
Muito bem, obrigada, Sra. Deputada Ana. Coordenadora, caros colegas deputados. Queria começar por cumprimentar e agradecer a presença da Sra. Professora Maria João Antunes, que coordenou o Grupo de Trabalho para a Lei da Saúde Mental, e também agradecer a presença do Professor Miguel Xavier, que integrou o mesmo Grupo de Trabalho enquanto Diretor do Programa Nacional para a Área da Saúde Mental. É um gosto tê-los aqui e poder contar com toda a vossa experiência e todo o vosso conhecimento nesta matéria e em tudo que foi este processo. A necessidade de revisão da Lei da Saúde Mental surge não por atual ser uma má legislação, mas por ser necessário proceder à sua atualização, tendo em conta a evolução, os desenvolvimentos científicos, jurídicos e de direitos humanos registados ao longo deste período, e para manter o país alinhado com as melhores práticas de defesa dos direitos humanos das pessoas que sofrem de doença mental. A proposta de lei acentua então uma visão mais humanista, indispensável aos cuidados de saúde de excelência, e confere centralidade aos conceitos de autonomia, dignidade, participação, oportunidade e recuperação. Esta proposta de lei insere-se no processo de reforma da saúde mental, que está em curso pelo Governo, uma reforma com um investimento sem precedentes na área da saúde mental. É, portanto, de reconhecer e louvar aquilo que está a ser feito nesta matéria e o esforço para garantir os direitos fundamentais da pessoa com doença mental para responder aos problemas das pessoas, proteger e cuidar. Estamos então perante a proposta de lei que foi recentemente aprovada na Generalidade, e esta discussão serve agora para refletir naqueles aspectos que podem ser melhorados. E queria por isso levantar aqui algumas questões que dizem respeito ao processo de elaboração desta proposta, umas mais abrangentes e uma outra questão mais específica. Na elaboração desta proposta de lei e tendo este impacto nas pessoas com saúde mental, pergunto se foram envolvidas de forma ativa as pessoas com problemas de ordem mental e ou as entidades que as representam. Pergunto de que modo é que esta lei traz uma maior regulação das restrições dos direitos e garantias da proteção da liberdade e autonomia e que aspectos destacaria a este nível. Existe também uma discussão a nível europeu sobre a abolição do internamento involuntário, no entanto, esta proposta de lei continua a manter esta medida. Quais os fundamentos para continuar a manter então a medida? Outra questão, surgiu a necessidade de acabar com o internamento de duração ilimitada para os inimputáveis, e como se processa agora e porque surgiu esta necessidade? Uma outra questão, a questão do tratamento involuntário implicar a existência de risco. Ou seja, só o tratamento involuntário só será possível se existir perigo para bens jurídicos, pessoais ou patrimoniais.
Obrigada, Sra. Deputada.
Só para terminar esta questão, porque
tem mesmo terminar.
A questão que me suscita dúvida é se é necessário guardar constitua um perigo para serem tratadas, ou seja, se se justifica só tratar involuntariamente quem constitui o perigo.
Esta obrigada. Questão, perigo, se posso Senhor Grupo Parlamentar do PSD, faz favor, Sra. Deputada Helga Correia. 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Coordenadora, as Sras. E os Srs. Deputados, e um cumprimento muito especial para a professora Maria João, coordenadora deste Grupo de Trabalho, e o professor Miguel Xavier, membro do Grupo de Trabalho e diretor do Programa para a Área da Saúde Mental e coordenador nacional das Políticas de Saúde Mental. Antes de mais, agradecer desde já os contributos dados no início desta nossa audição, contributos essenciais para aquilo que é o nosso trabalho dos deputados em sede de especialidade relativamente à proposta de lei de saúde mental do Governo, e permitam-me que vá já direta a algumas questões que surgiram no âmbito da exposição da senhora doutora e que acho que seria importante esclarecer. A doutora Maria João Antunes referiu no início da sua intervenção que este grupo de trabalho foi constituído para que a revisão da lei fosse feita, a revisão da lei de saúde mental, e não para a reforma da lei de saúde mental. Permita-me que lhe pergunte, na sua opinião, o que é necessário fazermos? É apenas uma revisão ou fazermos uma verdadeira reforma da saúde mental em Portugal? Porque eu acho que a lei que está neste momento em vigor, a lei de 98, é uma lei já com alguns anos, é uma lei que todos nós reconhecemos que era necessário fazer alguma coisa. Agora, quando nos diz que isto é uma revisão e não uma verdadeira reforma, então afinal o que é preciso fazer e o que é que esta lei apresentada pelo Governo vai permitir fazer, se é só uma revisão ou uma reforma. Falou aqui das equipas comunitárias de saúde mental, o seu professor Miguel Xavier também já publicamente disse que até ao final de 2022 iam já estar equipas comunitárias no terreno. O que eu queria perceber é quantas é que já estão no terreno, quantas é que vão ser necessárias criar para existir uma resposta universal e equitativa para todos os portugueses no terreno. E também na sua exposição a doutora Maria João Antunes falou que esta comissão, depois de todo o trabalho elaborado, propôs ao Ministério uma organização dos serviços de saúde mental. A minha pergunta é se a proposta apresentada pelo Governo, apresentada ao Governo, e aquilo que o Governo agora apresenta à Assembleia da República, se essa proposta que é apresentada pelo Governo à Assembleia da República espelha tudo aquilo que foi os contributos do Grupo de Trabalho. Ou se, para além daquilo que o Governo nos está a apresentar à Assembleia da República, no vosso entendimento, para além daquilo
Obrigada,
que já nos propôs, só para concluir, Sra. Presidente, daquilo
Mesmo
que nos propôs concluir. Relativamente aqui à questão do processo eleitoral, se existe mais alguma coisa a propor. Muito obrigada,
obrigada.
Sra. Presidente.
Obrigada. Passo desde já ao Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada Rita Matias, faz favor, 3 minutos, com o mesmo apelo.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Começo por cumprimentá-la assim, na sua pessoa, os demais, neste caso as demais colegas e colegas deputados aqui presentes, e naturalmente saudar a professora Maria João Antunes e o professor Miguel Xavier, e indo muito concretamente às questões que temos para colocar no âmbito desta proposta de revisão da Lei da Saúde Mental. A primeira questão que gostaríamos de colocar é quais são as principais alterações realizadas à Lei da Saúde Mental em vigor que consideram que irão de facto preencher as questões de evolução científica e os novos modelos de prestação de cuidados de saúde, objetivos da constituição deste grupo de trabalho. Depois, perguntar também, de acordo com o parecer que a Ordem dos Psicólogos enviou a esta comissão sobre esta PPL, dizem que o tratamento continua centrado na doença e na atuação dos psiquiatras, não dando particular relevância ao papel dos psicólogos e da promoção da saúde mental. Gostaríamos de saber se de facto concordam com esta visão da Ordem dos Psicólogos e se sim, onde se insere nesta proposta de revisão a promoção da saúde mental. Depois perguntar também relativamente aos primeiros 6 meses do ano passado, dizer que houve mais de 2.846 casos nos tribunais judiciais de primeira instância, tendo sido internadas contra a sua vontade 1.523 pessoas, e portanto com a nova lei os especialistas vão passar a ter de verificar uma série de pressupostos que antes não existiam, como a vontade do doente, isto é, a interpretação que fazemos no ponto 4 da alínea 15. Além disto, para que o tratamento involuntário tenha lugar em ambulatório, este apoio deverá ser assegurado pelas equipas comunitárias de saúde mental, como também já aqui foi mencionado. Primeiro, esta norma, no nosso entender, abre claramente a porta para que se questione a capacidade do doente para recusar tratamentos. Se um doente que necessite de um tratamento de psiquiatria mostrar vontade de não o receber, será ou não respeitada a sua vontade? E, portanto, perguntamos também, é isto que esta lei pretende ao abrigo de se tornar uma lei mais humanista? O internamento compulsivo é o último recurso utilizado pelos médicos, contudo, é, em muitos casos, a única forma de garantir que quem está doente recebe o tratamento que precisa para voltar ao seu estado normal. Doentes com esquizofrenia ou doença bipolar, por exemplo, durante os episódios de descompensação, não são capazes de ter consciência da sua necessidade de tratamento e são, sabemos, decorrente da própria doença, bastante manipuladores. Portanto, trazemos também esta preocupação. Para concluir esta primeira intervenção, dizer também que gostaríamos de saber como vão ser constituídas as equipas comunitárias de saúde mental e como projetam a sua distribuição a nível nacional e secundar também uma questão que aqui já foi colocada. Segundo o Dr. Miguel Xavier, esta nova lei tem fundamentalmente a ver com questões de direitos humanos, podemos ler nas suas declarações, não deveria de ter também que ver com questões de direitos humanos segundo as práticas médicas mais adequadas ao quadro clínico do doente?
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor.
Obrigada.
Com o mesmo apelo.
Obrigada, Senhora Deputada Coordenadora. Cumprimentar a professora Maria João Antunes e o professor Miguel Xavier. Agradecer também os contributos que já aqui trouxeram e os contributos, obviamente, que deram na elaboração desta lei. Nós já tivemos a oportunidade de discutir esta proposta em plenário. Nós, no caso da Iniciativa Liberal, obviamente, encaramos a saúde mental como uma prioridade absoluta na prestação de cuidados de saúde. Mas temos aqui algumas dúvidas sobre esta proposta que foi apresentada. Nomeadamente, e por exemplo, não explicita o direito de acesso a cuidados de saúde mental, nem de que forma esse direito é efetivamente exercido. Existem também, por exemplo, o que consideramos que esta lei foca, dá uma visão muito pesada da saúde mental, uma visão negativa da saúde mental, e nós consideramos que o objetivo devia ser precisamente o contrário. Relativamente a perguntas, gostava de vos perguntar se esta lei que foi apresentada, se esta proposta reflete totalmente e incorpora todos os contributos que foram dados pelo grupo de trabalho que foi criado para esta lei, se todas as propostas foram acolhidas e quais é que não foram, se existiam propostas adicionais que não foram acolhidas pelo Governo na elaboração desta lei. Depois gostava de vos perguntar, porque recebemos alguns já contributos e alguns parceiros de algumas entidades que se queixavam de não ter sido ouvidas, nomeadamente a Federação Nacional de Entidades de Reabilitação de Doentes Mentais e o Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiências. Portanto, o que é que eu vos queria perguntar aqui? Gostava de perceber porque é que estas entidades não foram auscultadas, visto que foram bastante críticas desta proposta. Depois, gostava de vos perguntar concretamente sobre o artigo 3º desta PPL, sobre a definição da política de saúde mental, que nós consideramos extremamente vago. Ou seja, consideramos que ninguém fica a saber, nesta lei, qual é efetivamente a definição da política de saúde mental. Portanto, gostava de vos ouvir sobre este ponto. Depois, outra crítica que nós fizemos, que tem a ver com a educação, com as escolas, com as universidades, que foram completamente excluídas desta proposta do Governo. Gostava de perceber qual é a vossa visão sobre este tema, se concordam que isto são temas que deviam, porque o que nós achamos nesta lei, e explicaram aqui que o que estavam a fazer não era necessariamente uma reforma, portanto aqui também pergunto na vossa visão o que é que poderia ser feito mais como reforma da saúde mental e não só uma revisão da lei, porque de facto o que nós consideramos é que isto não é uma proposta que foi apresentada não é abrangente da política de saúde mental. Pronto, vamos pôr as coisas assim. Foca-se em determinados pontos e não tem uma visão abrangente daquilo que devia ser uma política de saúde mental. Portanto, era aqui que eu gostava que se focassem, porque de facto parece-nos que houve aqui só uma revisão e não uma preocupação de ver a saúde mental de uma forma positiva, de uma nova abordagem. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Cumprimentar os seus deputados. E cumprimentar também a professora Maria João Antunes e o professor Miguel Xavier. Isto muito rapidamente, fazer aqui algumas questões. Esta nova lei que aqui nos foi apresentada sucintamente, nós tivemos a apreciação em plenário também, não é possível em plenário abordar as questões que aqui vamos abordar, mas desde logo começar pela própria designação da lei, Lei da Saúde Mental. O que nos parece é que, de facto, ela não se traduz depois naquilo que é o conteúdo da lei, porque o conteúdo da lei essencialmente vai muito dirigido àquilo que é o tratamento involuntário e não propriamente à saúde mental. Depois as justificações, também precisamos de perceber melhor as justificações e as razões para haver esta alteração. Em momento algum daquilo que conseguimos ler e perceber, também das justificações já nos foram dadas, foi identificado qualquer estudo de avaliação da anterior lei e das razões pela qual a anterior lei não funcionava. E seria importante que se identificasse em que normas, em que aspectos é que a lei de 98 não resulta. Também a justificação dada pela senhora professora de que há o avanço científico, aliás, referi que na exposição de motivos e o que é abordado, nunca fala em psiquiatria, fala essencialmente avanços da saúde, na área científica da saúde. Aquilo que nos parece que não houve avanços na área científica, na psiquiatria, que tenha justificado uma alteração substancial da lei. Mas também não se verificou nenhuma revolução nos cuidados, ou melhor, nas políticas de saúde, que necessitasse, com novos direitos, que necessitasse aqui destas alterações face à anterior. E, portanto, aquilo que questionamos é que avaliação é que é feita, é que as vossas excelências fazem da Lei de 3698, nomeadamente quanto ao internamento compulsivo, porque parece-nos até que há aqui uma questão que importa analisar. O conceito de internamento compulsivo, passar para internamento involuntário, transfere ou não transfere o ónus para o utente e não para o prescritor clínico. Acho que é uma questão que nos importa também ter em consideração essa questão. Uma outra questão é, em Portugal, em termos de legislativos, há muita abundância de lei. O problema é não haver tradução prática das leis na área da saúde mental e nas outras áreas. E, por isso, aquilo que nós nos referimos também é, desde logo, esta questão essencial. O programa de saúde mental, que nunca foi concretizado e sucessivamente adiado. Esta lei vem para responder a esse programa ou não? Em que interferência, esta lei é para responder ao PRR?
Obrigada,
porque, só para terminar, permita-me só esta pergunta de 10 segundos. É que o problema que nós temos, até no cumprimento do internamento involuntário, é que depois não temos vagas reservadas. Há muita falta de vagas. Como é que é? Se nós precisarmos fazer um internamento e não tivermos as vagas, necessárias. Muito obrigado.
Passo agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento todas e todos, que agradeço muito à professora Maria João Antunes, ao professor Miguel Xavier, estarem aqui connosco. Para o Bloco de Esquerda, o vosso trabalho é algo de bastante importante, esta proposta parece importante. Eu, depois de ouvir aqui os outros deputados, outras deputadas, dizer que nós temos noção de que nas questões da saúde não é necessariamente a legislação da saúde aquela que faz a prevenção ou a avaliação global. Nesta matéria, como noutras, seguramente, para haver saúde mental, vamos ter de falar do trabalho, da escola, da forma como organizamos as nossas cidades, as nossas vidas. Não será necessariamente nesta lei. Esta lei é uma lei pontual sobre como é que os serviços de saúde respondem a questões complicadas que são colocadas neste âmbito. É assim que nós a vemos e achamos que a atualização desta lei, tendo em conta avanços do ponto de vista científico e tendo em conta a avaliação da aplicação da anterior lei e também tendo em conta exigências humanistas, que aliás foram referidas para a professora Maria João, são muito importantes e nós acompanhamos. Eu não vou poder ficar até ao fim da audição, peço-vos desculpa, tenho coisas simultâneas, em todo caso fica ao registro do que dizem, que para mim é importante, mas também por isso não vou fazer perguntas, não teria sentido, seria indelicado. Queria só deixar uma nota. Nós, no debate desta lei, acompanhando muito o que foi o vosso trabalho e na verdade, querendo discutir algumas das partes da proposta que o Governo apresentou, tendo convergência na maior parte dos aspectos, achávamos importante que esta lei fosse acompanhada de uma lei de meios para a saúde mental. A avaliação que fazemos é que o Plano Nacional para a Saúde Mental e as políticas para a saúde mental têm tido uma incapacidade de serem executadas por falta de meios e, portanto, no momento em que se atualiza a lei, haver também uma obrigação de meios para esta área seria bom. Dir-me-ão que não é costume. Pois não, mas para a defesa existe e se calhar para a saúde mental também devia existir, até para termos a certeza que uma mudança até de paradigma que acompanha novas exigências do ponto de vista científico e do ponto de vista humanista tem depois continuidade no terreno, sob pena de, não havendo essa continuidade das políticas, estarmos a criar uma situação de instabilidade sobre os procedimentos e que as pessoas podem contar, que pode ser até muito prejudicial. E é por isso que achávamos importante que esta lei fosse acompanhada por uma lei de meios para a saúde mental e garantindo que há um plano que se desenrola ao longo dos anos e que pode depois também ser avaliado e que se pode tirar consequências. E sabendo também, com isto termino, que o Governo tem dito muito que em parte este problema se resolverá com o PRR, independentemente de outras apreciações sobre o PRR, há uma que é óbvia, é que o PRR não tem gente. E não há política de saúde mental sem profissionais, sem gente. E é por isso mesmo que achamos que a ideia dos meios é fundamental. Aliás, pegando até em alertas, foram feitos por São Miguel Xavier do facto de a saúde mental levar apenas 5% do orçamento da saúde, quando a prevalência é de 10% a 13% na população portuguesa e, portanto, é óbvio que precisamos
obrigada,
aqui de afinar
deputada.
Os meios. Muito obrigada e mais uma vez peço-vos desculpa por me ter ausentado.
Obrigada. Passo agora a palavra à sua professora e ao seu professor, como bem entenderem, disponham. Tem 20 minutos para 20. 20.
para responder às questões que faz favor.
Muito obrigada pelas questões colocadas e se calhar começaria, até porque foi transversal essa questão, revisão ou reforma. Isto foi feito uma revisão da Lei de Saúde Mental, também porque se achou que não era necessário reformar a lei que tínhamos. E, portanto, não estou aqui a falar das políticas de saúde mental, estou a falar da lei. Eu acho que 20 anos depois temos que concluir que a lei de 1998 esteve à frente do seu tempo e, portanto, foi uma lei desse ponto de vista, repito, à frente do seu tempo, e daí também, e portanto não se tornou necessário propriamente reformar, fazer aqui uma revolução relativamente à lei que tínhamos. E portanto houve apenas a necessidade de a melhorar, e por isso é que eu falei em revisão e não em reforma, indo ao encontro dos avanços científicos e também ao encontro daquilo que se passou no plano do direito supranacional, como referi. Outro ponto, e portanto, não há aqui tanta inovação assim, permitam-me dizer-lhes, em relação à lei de 98. Há uma melhoria, e acho que é uma melhoria efetiva, desde logo porque em 1998, isso tem a ver com os avanços da psiquiatria, mas não só, em 1998 não era pensável uma solução distinta da do internamento compulsivo. 20 anos depois, é possível considerar que, em primeiro lugar, o tratamento involuntário faz-se em ambulatório e só se necessário e subsidiariamente em internamento, como não era possível há 20 anos atrás. Até porque hoje temos a tal realidade das equipas comunitárias de saúde mental, de que certamente falará o Sr. Professor Miguel Xavier. Mas aproveito só para dizer que houve aqui uma visão concertada no âmbito do grupo de trabalho. E também respondendo a essa questão, de todas as propostas que o grupo de trabalho fez, eu diria que 99% das propostas foram aceitas pelo Governo. Quer no que diz respeito ao texto que está aqui agora, sob a forma de proposta de lei, quer também no que diz respeito à proposta que fizemos ao Governo quanto à organização dos serviços. E ambas as propostas que foram aceitas pelo Governo, repito, e também respondendo a uma questão que foi colocada, foram com o envolvimento de pessoas vindas do direito da saúde, mas também vindas das associações de familiares de utentes e de associações de utentes. Em relação a este aspecto, também queria salientar que depois não devemos considerar só a Lei de Saúde Mental, o tal decreto-lei a que já fiz referência, mas também outros instrumentos que foram por nós considerados e que resultam da política deste governo, e nomeadamente da senhora Ministra da Saúde anterior. Refiro-me, por exemplo, algo que é fundamental em todo este processo, ao despacho que em determinado momento, eu não sei o número e não sei, mas é deste governo, é da senhora Ministra Marta Temido, o despacho que veio permitir que as equipas comunitárias de saúde mental, quando vão à casa do utente de saúde mental, levam a injeção, levam o medicamento antipsicótico e não tem que ser o utente a comprar, a gastar dinheiro e a ter o encargo de o fazer, o que muitas vezes inviabiliza o êxito do tratamento. E, portanto, há pequenas coisas que foram feitas, que permitem hoje propor aqui que o tratamento em ambulatório seja a regra e não a modalidade do internamento. Relativamente também a uma outra questão que tem a ver... mas só para não esquecer, eu repito mais uma vez, a única coisa que não está aqui mas isso caberá aos senhores deputados e às senhoras deputadas, são as leis eleitorais. Têm que ser revistas. Nós propusemos uma série de alterações legislativas que constam desta proposta de lei, foram todas aceites, inclusivamente um artigo inexplicável que está no Código Civil, que é o artigo 148, que prevê um internamento que muitos consideram inconstitucional e que nunca se percebeu sequer qual é o conteúdo útil daquele artigo 148 do Código Civil. Enfim, foram várias as propostas para haver legislação articulada e coerente. Falta essa da legislação eleitoral. A vontade, em determinado momento, foi referida aqui, foi a senhora deputada do Chega, creio, por causa da vontade do doente. Eu acho que houve aqui uma grande valorização da vontade do doente. Podia dizer, dar vários exemplos, mas eu vou dizer aquele que para mim é mais significativo. É que pode haver, ou melhor, vai poder haver diretivas antecipadas de vontade e a indicação de um procurador de cuidados de saúde. Eu creio que este é um dos avanços significativos desta proposta de lei. Em relação à questão também que foi colocada sobre o perigo, porque é que só há tratamento involuntário em situações de perigo, isto é porque efetivamente o grupo de trabalho levou muito a sério o artigo 27 da Constituição da República Portuguesa e o artigo 18 número 2. Nós estamos aqui a falar em matéria de restrição de direitos e, portanto, só pode haver uma restrição de direitos para a salvaguarda de outros valores ou interesses constitucionalmente protegidos. E por isso é que não pode haver tratamento involuntário só porque a pessoa está doente e recusa o tratamento, até porque o pode recusar estando plenamente capaz de o fazer. E, portanto, o que justifica depois a restrição é a situação de perigo para terceiros ou então para si próprio, quando não tenha capacidade para recusar o tratamento. Esta proposta de lei seguiu, como aliás já a lei vigente, seguiu o regime geral de restrição de direitos fundamentais da Constituição da República Portuguesa e, portanto, as garantias contra os abusos passam também por isto mesmo. Em relação aos inimputáveis, porque agora os inimputáveis, quem me conhece e quem me lê há décadas sabe que eu ando há décadas a pregar no deserto relativamente a esta questão. A questão é muito simples, é que os dados mostram que quem é declarado inimputável e internado num estabelecimento para inimputáveis morrerá no estabelecimento, muito provavelmente, porque será sucessivamente considerado perigoso. Eu sei que a Constituição da República Portuguesa permite, no artigo 30, número 2, à questão em sede de revisão constitucional, bem podiam alterar esta norma constitucional anacrónica, é uma pequena sugestão. A Constituição permite que haja prorrogação do internamento dos inimputáveis, mas não impõe que haja essa prorrogação. E, portanto, nós temos uma norma no Código Penal que permite que, atingido o limite máximo da medida de segurança, haja a prorrogação dessa privação da liberdade. E a prorrogação pode chegar ao ponto de ser perpétua na prática ou de durar 58 anos, 40 anos, 30 anos, não há limite. Bem, há aqui várias questões que se colocam. Eu chamo a atenção para duas. Em primeiro lugar, porquê que este tipo de pessoas não têm privações da liberdade determinadas e definidas no tempo e os imputáveis têm? Ainda que alguém que seja considerado imputável saia da prisão e saibamos que no dia seguinte ele vai cometer crimes, chegou ao fim do cumprimento da sua pena e sai em liberdade. E muito bem, porquê que não sai o aquele que foi considerado inimputável. Mas eu acho que a questão nem é tanto essa, porque acreditando eu na psiquiatria, como acredito, estes internamentos não se justificam 58 anos e 40 e 30, por razões psiquiátricas, na maior parte das vezes. Não é propriamente porque aquela pessoa ainda seja criminalmente perigosa que há razão para ser prolongado o seu internamento. Aquilo que acontece na prática, e por isso é que isto é uma solução escandalosa do direito português e da nossa justiça portuguesa, é que essas pessoas permanecem internados porque não há uma resposta social para o seu caso. Só são perigosos porque não têm apoio familiar, social, não estão criadas as condições. Esta é uma questão de segurança social, não é, na maior parte das vezes, de psiquiatria ou de saúde, é uma questão de segurança social e, por isso, esta é também uma grande razão que nos envergonha relativamente a este tipo de pessoas. E, portanto, enfim, pareceu ao grupo de trabalho que, enfim, depois de muitos terem pregado no deserto até agora, talvez este fosse a hora de a voz dos críticos ser ouvida e propor ao país que acabe com esta situação que nos coloca muito mal do ponto de vista da proteção dos direitos. E, portanto, eu creio que era isto por agora. Só mais uma nota, por causa da ordem dos psicólogos. Quer dizer, é que há equipes comunitárias de saúde mental, onde estão os psicólogos, entre outros profissionais. Inclusivamente, e este é um ponto também, é uma novidade desta proposta de lei, esta proposta de lei vai no sentido de avaliação clínico-psiquiátrica, que na atual lei é deferida exclusivamente a dois médicos psiquiatras. Nesta proposta de lei é deferida, obviamente, porque isto é um ato médico, a dois psiquiatras, mas que fazem a avaliação clínico-psiquiátrica em colaboração com a equipe comunitária de saúde mental, que, aliás, vai acompanhar o tratamento involuntário em ambulatório. Portanto, isto, há aqui uma visão integrada de todas estas coisas. Porque lá está, de nada vale nós termos uma lei que diga que devemos privilegiar o tratamento em ambulatório se depois não tivermos forma de assegurar que a via é mesmo do tratamento ambulatório e não é necessária a restrição maior, que é a da privação da liberdade. E eu passo a palavra ao Dr. Miguel Xavier, seu professor.
Perguntava só à nossa coordenadora quanto tempo é que eu tenho, mais ou menos.
Tem 8 minutos.
Queria cumprimentar, em primeiro lugar, a coordenadora do Grupo de Trabalho, cumprimentar todos os senhores deputados, cumprimentar a professora Maria João Antunes. E, tendo em vista que eu vou voltar cá daqui a algum tempo e vou ter mais tempo, eu deixava aqui 4 ou 5 ideias de reflexão, enfim, que são as minhas, e depois poderia explicitar algumas delas, eventualmente ainda hoje, e as outras, a maior parte, na próxima audição. Não sei se me estão a ouvir bem aí ao fundo. Estão? Estão. Mais ou menos, não é? Bem, bem. Eu acho que o primeiro minuto é para contextualizar isto. Eu acho que é importante que os senhores deputados e as senhoras deputadas percebam a contextualização disto. Quando nós começámos a rever a lei, havia um contexto nacional que é de tentativa de retomar a reforma da saúde mental. Reforma da saúde mental. E aqui eu estou a falar da prestação de cuidados às populações, que foi reiniciada em 2018. E, de facto, retomando um processo atrasado de 30 anos e tentando recuperar em 4 ou 5 o atraso de 3 décadas que nós levamos em relação aos outros países da Europa Ocidental. Nós, neste momento, para os senhores deputados terem ideia, o nosso estado de evolução em termos de prestação de serviços, prestação de cuidados às populações, comparando com o resto da Europa Ocidental, estamos mais ou menos como a Europa Ocidental estava no fim dos anos 80. Okay? É assim que nós estamos. E, portanto, aquilo que nós vamos fazer e o propósito que nós temos é tentar, em 4 ou 5 anos, recuperar uma parte importante deste atraso. Isto tem a ver com prestação de cuidados, organização de serviços, plano de saúde mental. É lá a questão. as metas, as iniciativas, o que é que se vai fazer, a calendarização e, felizmente, nos últimos anos, 2 anos, o financiamento. Porque estou de acordo com o que foi dito aqui, tudo isto era feito, e foi feito durante muitos anos, os planos de saúde mental portugueses tinham uma característica, faltava sempre a coluna da direita, que era a coluna do dinheiro. Quer dizer, estavam lá todas as ideias, mas nunca estava, de facto, a orçamentação. Não há planos que funcionem sem orçamentação. Todos nós sabemos isso. Portanto, esta era a primeira parte do nosso contexto. A segunda era um contexto internacional, que eu acho que é importante também que conheçam, e que é um contexto que se mantém hoje em dia. Neste momento, aquilo que é a celeuma mais importante na saúde mental a nível mundial não é se utiliza o fármaco A ou o fármaco B. É se nós vamos manter uma posição paternalista da prestação dos cuidados ou vamos deixar que, de uma vez por todas, os doentes e as famílias tomem em mãos uma parte importante do processo terapêutico. Isto chama-se direitos humanos puros. E é por isso que nós precisamos, na saúde mental, de uma coisa que é diferente do resto da saúde. Enquanto no resto da saúde nós temos uma lei que abrange todas as patologias, aqui, como existem problemas que têm relacionados com momentos em que a pessoa perde a capacidade de consentir, nós precisamos de uma legislação à parte. E é por isso que nós temos uma lei de saúde mental e não temos uma lei das apendicites agudas. Não é preciso uma lei das apendicites agudas, mas é preciso uma lei de saúde mental. E a lei de saúde mental não versa a organização de serviços, não versa planeamento, não versa financiamento, versa a maneira como a sociedade respeita os direitos dos doentes. E é por isso que nesta lei vocês não podem ir à procura daquilo que nós temos, por exemplo, no decreto-lei de organização de serviços. Por isso é que isso está lá, no organização de serviços. Nem podem estar à espera de encontrar aqui o que está no Plano Nacional de Saúde Mental, iniciativas, técnicas, etc. Isso está noutro sítio. Isto aqui tem, como qualquer país civilizado, se forem ver as leis dos países anglo-saxónicos todos, tem a ver com o cumprimento estrito dos direitos humanos. Diga? É o nome que se dá em toda a parte. E é por isso que o decreto-lei, onde nós temos a organização de serviços, tem um nome diferente. E o Plano Nacional chama-se Plano Nacional. Mas eu só vos queria dar ideia, esta mensagem, que aqui há 3 vetores. E o vetor que nós estamos a tratar hoje aqui, com a lei de saúde mental, tem a ver com as relações da sociedade com os direitos das pessoas. E porquê? É porque enquanto os direitos das pessoas com apendicite aguda estão preservados, é haver um bloco operatório onde elas sejam operadas, a doença mental está associada a séculos de violação grosseira dos direitos humanos. Violação grosseira, que eu próprio, enquanto médico psiquiatra, testemunhei, participei. Eu internei doentes compulsivamente, sem me dizer a nenhum juiz que os ia internar. Como é que isto é possível? Portanto, nós temos de perceber qual é que é o caminho que, do ponto de vista da maneira como nos vemos na relação com os direitos dos doentes das pessoas com doença mental, em que lugar queremos que Portugal esteja. E neste momento é preciso que saibam que a nível internacional existem 2 grandes linhas de orientação. Uma, volto a dizer, mais assistencialista, que tenta retirar esta necessidade vinculativa do Poder Judicial opinar sobre este assunto, e outra mais extremada, no extremo oposto, que diz que qualquer tipo de coerção é uma violação absoluta dos direitos humanos e que, portanto, o internamento compulsivo deve ser proibido. E é neste dilema que, neste momento, se estão a defrontar todas as sociedades ocidentais. Isto que nós estamos a fazer hoje aqui, nenhum país ainda resolveu. É isso que está neste momento na ordem do dia. É como é que nós vamos conseguir ponderar, balancear estas 2 situações, estes 2 drivers, estes 2 motores, que são de sentido oposto. Bem, a opção em Portugal foi muito simples. Dar a maior ênfase possível aos direitos humanos das pessoas. E aí, esta lei vai muito à frente da lei de 96, de 98. Ao mesmo tempo, nós mantivemos o internamento compulsivo. Consideramos, e isso é uma posição portuguesa, felizmente que secundada em muitos países europeus, ainda não foi tomada a decisão final em Oviedo, mas nós estamos convencidos que vai ser neste sentido, que não é possível prescindirmos de uma supervisão judicial do processo de internamento compulsivo, porque ele envolve uma privação da liberdade. Ou seja, o direito que eu tive quando era interno, nos anos 80, de internar uma pessoa, porque eu achava que devia internar, na melhor das minhas intenções médicas, como é óbvio, não é? Sem que eu passe o plebeísmo, passasse cartão, fosse quem fosse, isso tem de acabar. Isso tem de acabar. Ora, nós consideramos que a retirada do internamento compulsivo do nosso quadro legislativo seria um passo arriscadíssimo e eu acho que nós temos razão, porque nenhum país da Europa fez isso. Porque, vamos lá ver, Se isso fosse, de facto, o passo mais cordial, eu estou convencido que os países nórdicos e a Holanda, pelo menos, já o tinham feito. E não fizeram. Não fizeram. Aliás, aqui há 2 anos, antes da pandemia, houve aqui, nesta casa, na sala do Senado, em que eu tive, uma sessão exatamente sobre este tema, internacional, em que eu fui chamado para falar, e no fim perguntei às pessoas, estavam pessoas de todos os países, se em algum país já tinham optado pela abolição do internamento compulsivo. E não houve uma única resposta positiva. Portanto, eu acho que Portugal está no bom trajeto, está no bom caminho, tem uma posição ponderada, e acho que nós aqui conseguimos fazer uma ênfase suficientemente sólida da questão dos direitos humanos, sem pôr em risco as questões de natureza técnica. Eu não estou aqui como coordenador nacional, mas já agora, é difícil uma pessoa separar, falaram aqui vários de vocês como justificativo, e é o que se vê nos mídia, como justificativo para a mudança da lei também, os avanços científicos da psiquiatria. Eu quero vos dizer que os avanços científicos da psiquiatria não estão ao nível da medicação. Era bom que tivessem, mas nós desde há 20 ou 30 anos não avançamos. Estão ao nível da maneira como se prestam os cuidados e como se organizam os serviços. E é aí que nós temos de apostar tudo. É nas pessoas, é em equipes multidisciplinares, é nisso tudo. Porque não há pílulas mágicas aqui no campo da psiquiatria. Infelizmente para nós os avanços não estão tão grandes a esse nível. Agora, a nível, por exemplo, do envolvimento das pessoas naquilo que é o seu projeto terapêutico, isso aí há avanços brutais. Há evidência científica que mostra que quanto mais a pessoa partilha do seu próprio processo de tratamento, por muito psicótica que esteja, o outcome é muitíssimo melhor. Muitíssimo melhor. Portanto, eu acho que neste momento, muito sinceramente, acho que estão aqui lançadas as bases de uma lei, que é uma lei moderna, ponderada do ponto de vista europeu. E eu acho que todos nós temos a responsabilidade de ver aqui o que é crucial. Tudo aquilo que os senhores disseram, e bem, sobre as limitações que o país tem tido para prestar cuidados de qualidade na área da saúde mental, eu terei todo o gosto de falar quando vier cá da próxima vez. Todo o gosto.
Oh, Sr. Professor, venho até perguntar também aos seus deputados, se nenhum deputado se opuser, nós podíamos convidá-lo já a vir para a próxima semana, visto que era a entidade a seguir que viria, e, portanto, estando presente, se tem disponibilidade para nos poder, para a semana, vir na qualidade de diretor do Programa Nacional de Saúde Mental. Senhoras e senhores deputados, temos mais um minuto para cada grupo parlamentar. Eu só lembro que estamos com um tempo muito apertado. Seja como for, se algum dos senhores deputados quiser usar, faz favor, se a deputada Isabel Moreira, e depois vamos decidir outro horário para fazermos estas audições, que já percebemos que é manifestamente curto. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Eu vou ser muito rápida e replicar os agradecimentos e louvar a lógica do não paternalismo, que aliás vem avançando em muitas áreas do direito. Eu só queria que nos pudessem explicar rapidamente as preocupações em redor do tratamento específico da eletroconvulsão, porque era importante perceber as preocupações que se vêem na lei específicas com esse tratamento, até pelo estigma que há enorme relativamente a esse tratamento, dos filmes, da ideia de que há, etc. Portanto, tinha interesse nisso.
Deputada Helda Correia, por favor. Também muito rapidamente, por favor.
Muito rapidamente, Sra. Coordenadora, mais uma vez agradecer os contributos essenciais dados aqui hoje e nomeadamente esta explicação do Sr. Professor Miguel Xavier, que veio aqui claramente explicar o que é que a Lei de Saúde Mental pretende e vem um bocadinho de encontro àquilo que o Grupo Parlamentar do PSD disse a nível da discussão em plenário. Isto é mais humanizar aquilo que é a forma de tratar o doente de saúde mental, e dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PSD, de demonstrar aquilo que temos vindo a dizer, estamos muito preocupados com aquilo que tem sido o trabalho a montante, quero eu dizer, na prevenção. Temos que dar ainda muitos passos a nível de prevenção. Nós estamos a ouvir os jovens, a nível do Parlamento de Jovens, no tema de saúde mental, e uma das suas preocupações é terem mais psicólogos na escola, é quando precisam de ir ao centro de saúde terem um psicólogo disponível para os ouvir, até para não chegar a situações de extremas, como muitas das vezes chegamos, em já não haver tratamento possível tão rápido e eficaz.
Obrigada. É para a próxima. Senhora Deputada Joana Cordeiro, um minuto.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Não, queria aqui voltar ao tema e reforçar aqui, realmente eu percebi as explicações que nos deram relativamente ao âmbito daquilo que foi feito, mas então realmente pergunto outra vez sobre crianças e jovens, porque de facto, relativamente aos crianças e jovens, porque de facto, em todo o texto desta lei não existe nenhum ponto específico que fale especificamente em crianças e jovens, e obviamente mais uma vez percebemos o âmbito aqui e de cumprir os direitos humanos e de aproximar obviamente esta lei das melhores práticas que são feitas, mas de facto não há aqui nenhum ponto específico para crianças e jovens. E relativamente então aos direitos das pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental, também não existe aqui nenhuma referência aos dependentes dessas mesmas pessoas. Ao longo de toda a lei não... relativamente aos dependentes das pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental, se estamos aqui a regular, obviamente temos direitos humanos e dos direitos das pessoas, não falamos aqui de crianças e jovens. E então, aqui pegando nas vossas palavras relativamente aos direitos das pessoas...
Já passou o tempo, senhora deputada.
Obrigada.
Eu sei que é muito difícil, nós temos mesmo que rever a nossa grelha para outra altura, depois de plenário. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado.
João Dias.
É de facto mesmo difícil falar destes temas, desta matéria, isto é quase impossível, mas de qualquer das formas, o tratamento involuntário é uma exceção. Aliás, até é contrário àquilo que é a natureza das profissões de saúde. Essas são as abordagens que nós temos nos cuidados de saúde que prestamos. Mas há aqui uma coisa que nós identificamos, e talvez seja por isso que surge muita confusão. Aliás, no debate em plenário surge muita confusão entre falar propriamente do objeto da lei e falar das condições materiais. Isso surgiu no debate, foi uma evidência, e eu até chamei a atenção para isso, até parecia que nós estávamos ali a falar de coisas diferentes. Mas há uma coisa que resulta, que é quando se faz um enunciado de direitos e deveres, aquilo que nos parece é que há aqui uma compensação sublimada das insuficiências dos serviços de prestadores, nomeadamente nos hospitais, nos cuidados na comunidade, naquilo que é as questões sociais. E, portanto, naturalmente que a lei que fala muito nos direitos e nos deveres, mas por trás de tudo isso há esta compensação que nós percebemos que, talvez por essa natureza, é que se fala tanto nos direitos. Naturalmente nós percebememos a importância da defesa dos
Já
direitos da pessoa.
Já acabou o tempo também, Sr. Deputado. Isto é horrível até para mim, como podem imaginar. É uma situação muito, muito embaraçosa. Mas eu acho que se percebeu a ideia. Percebeu muito bem a ideia. Eu própria, que estava a ouvir, percebi perfeitamente o que é que o Sr. Deputado queria perguntar. Portanto, para um comentário final, sabendo nós que o professor Miguel Xavier virá numa audição...
Isso,
em que...
com a mesma questão de síntese. Em relação aos ECTs, a questão dos ECTs é que eles estavam previstos na lei anterior, mas havia uma dúvida incessante sobre se poderiam fazer ou não sem o consentimento da pessoa. E muitas vezes apareciam-nos, na Coordenação Nacional, perguntas de todos os hospitais se se poderia fazer ou não o tratamento eletroconvulsivo. De maneira que, com a maneira como foi escrito agora, as dúvidas acabaram. Pode-se fazer, desde que, e aquilo que nós fizemos foi restringir ainda mais do que já estava, a possibilidade de o fazer. Ou seja, nós neste momento estamos seguros de que, se ele se fizer, será mesmo de acordo com as indicações clínicas que tem. Porque os crivos que nós colocamos neste momento são tantos que as coisas são claras. Agora, são também claras do ponto de vista de que é possível. E antes não eram claras. Antes as coisas não estavam explícitas. E não há nada pior para a prática médica do que situações não explícitas. Em relação a crianças e jovens, a minha resposta é simplicíssima. Também não encontrei nada sobre idosos, e há poucos escalões etários com mais violação de direitos do que os idosos. E não há nenhuma necessidade de colocarmos crianças, jovens ou idosos, porque isto aplica-se a toda a população ao longo do ciclo de vida. Nós não fazemos qualquer separação aqui. Ao contrário do que acontece nas nossas legislações da Organização de Serviços de Saúde Mental, em que aí está explícita a parte das crianças e adolescentes. Essa é que é a diferença. Isto aqui é uma coisa geral de direitos humanos. Enquanto que aquilo que está a falar, proteção, prevenção, como é que se tratam crianças, como é que se tratam adolescentes, como é que eles acedem aos serviços, isso está no outro documento. Portugal tem assim, a Inglaterra também, a Finlândia também. É uma opção. A Índia, por exemplo, não tem. A lei de saúde mental indiana mete tudo no mesmo documento. Pronto. Eu prefiro ser, apesar de tudo, não leva mal como a Finlândia do que como a Índia neste aspecto. E, de facto, nós temos isto, e tenho todo o gosto de lhe enviar os documentos, noutros locais. A lei de saúde mental não necessita... Porque aquilo que está a falar aqui é de toda a população ao longo do ciclo de vida. Toda. Okay? Não exime, não tem aqui, por exemplo, na senda do que está a dizer, menções a populações vulneráveis, porque está subentendido que as populações vulneráveis estão aqui também. Porque senão nós também, se pomos crianças e jovens, tínhamos de pôr, e muito bem, todas as populações vulneráveis. Não é? Não são só as crianças e jovens. Portanto, isto, agora, se no nosso espírito estão as crianças e jovens, por maioria de razão, o investimento em saúde mental ou se faz aí, ou então já é tarde. É óbvio. Tem toda a razão. Finalmente, aquilo que me disse, é óbvio, o enquadramento que tentei fazer foi exatamente para dizer que nós aqui, para termos uma discussão que seja fértil, temos de separar os elementos que têm a ver com a nossa responsabilidade de prestação de cuidados às pessoas, não é? E tem a ver com o acesso, com a qualidade, com o pagamento, com essas coisas todas, com a forma como nós, como país, vamos gerir a maneira como nos relacionamos enquanto sociedade com os direitos humanos. Nós não podemos meter tudo no mesmo saco. São coisas diferentes. São pessoas diferentes, são intérpretes diferentes, as coisas são todas diferentes. Aquilo que nós rejeitamos, como podem ver da lei, é situações de paternalismo e de corporativismo. O corporativismo profissional é a coisa mais liquidativa que existe. E nós, de facto, rejeitamos completamente o corporativismo. É curioso como é que o corporativismo às vezes surge. Surge dizendo, porque é que não é ressaltada a profissão X ou Y, quando nós dizemos que todas são importantes, e vamos continuar nisso e não vamos desistir. E ao mesmo tempo críticas de alguns que dizem, com que direito é que técnicos que não são médicos vão dar opiniões sobre doentes? Isto, para mim, é uma forma de paternalismo doentia. Só mesmo em Portugal é que acontece. E é por isso que nós apostamos tudo na questão da multidisciplinaridade de uma equipe. Um profissional de saúde mental não chega para tratar uma doença. Precisa-se de uma equipe completa, como sabe. Aliás, nós já falámos sobre isso, já estamos de acordo sobre isso. Com que direito é que um enfermeiro acompanha e é terapeuta de referência de um doente durante 10 anos? E no momento de decidir um internamento convulsivo, o terapeuta de referência enfermeiro não pode lá estar só porque é enfermeiro? O senhor deputado está de acordo com isso? Pois eu também não estou. É isso.
Muito obrigada, senhores professores. Foi, de facto, muito esclarecedor tudo o que disseram. Eu queria desde já agradecer em nome do Grupo de Trabalho e dizer que estamos no começo, isto não invalida que mais à frente nos nossos trabalhos possamos suscitar novamente a vossa presença e muito obrigada. Se quiserem de alguma forma enviar algum contributo por escrito, eu farei distribuir.
Há aqui uma coisa que passou aqui em todas as vossas intervenções que eu acho que é importante que vocês saibam. E eu aqui falo como membro do Grupo de Trabalho. Quando nós íamos fazendo a lei, e essencialmente quando a entregámos, houve da nossa parte uma menção, e da minha parte depois, repetidamente ao longo do tempo, uma menção de que nós considerávamos que a lei devia ser amplamente discutida. Amplamente discutida. Portanto, eu queria que vocês soubessem que o Grupo de Trabalho não quis fazer nada escondido, pelo contrário, escreveu várias vezes que isto devia ser amplamente discutido na sociedade. Eu acho que isto...
Faz favor, só quero é lembrar que são 3 da tarde, é hora do plenário e, portanto, nós temos mesmo que terminar.
Faz muito favor, rapidamente, e uma vez que o Sr. Professor falou na questão do Grupo de Trabalho e nos contributos que deram, se puder chegar os contributos que enviaram ao Governo, ao Grupo de Trabalho, até para nós termos, não sei se isso é possível, que não tivemos acesso só mesmo à proposta de lei, acho que seria interessante para nós, os contributos que enviaram ao Governo, o relatório do Grupo de Trabalho, nós não tivemos acesso, não sei se é possível enviar, se fosse, acho que era importante para todos nós.
Nós entregámos à tutela.
Muito bem. Pronto. Muito bem, muito obrigada, senhores professores.
Mas disponíveis para todos os esclarecimentos.
Muito bem. Muito obrigada. Já percebemos que entregaram à tutela, portanto, pronto, nós sabemos, de facto, houve aqui um atraso no início da discussão da especialidade. Como sabem, esta sessão foi, de alguma forma, atípica e tivemos logo a discussão do Orçamento de Estado, que é uma fase em que não podemos reunir, mesmo a não ser para efeitos de Orçamento de Estado, de modo tudo isto, e depois terminou o ano e agora aqui estamos nós para dar. Mas tudo será discutido, nada, não vamos de forma nenhuma obstaculizar a que possam ser ouvidos, colaborem, enviem contributos por escrito, todas as entidades
que assim o desejarem. Nós próprios já tomámos a iniciativa de todos os grupos parlamentares de requerer pareceres por escrito a várias entidades e vamos, além desses contributos escritos, também ouvir muitos dos que enviam por pessoalmente. Muito obrigada, senhores professores. Eu pedia só aos senhores deputados que mais um minuto, por favor. Senhoras e senhores deputados, eu queria só aproveitar este minuto, visto que não tivemos oportunidade de... Eu penso que já receberam a lista das audições que foram compiladas por todos os grupos parlamentares. São cerca de 40. Temos também pedidos de parecer. Temos também pedidos de parecer. Eu peço que vejam o que os serviços enviaram com algum cuidado. Porquê? Porque eu o que iria sugerir era o seguinte, que nós pudéssemos agrupar algumas audições. Quer dizer, tudo o que sejam colégios de especialidade, poder fazê-los no mesmo dia. Ora, isto não se compadece com uma hora e um quarto com a nossa reunião, que para a semana... Já está o professor Miguel Xavier, visto que é o diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, será na próxima quinta-feira, à mesma hora de hoje. Pronto. Mas a partir daí, e com a possibilidade de agruparmos, o que podemos fazer depois, quando pudermos reunir e ter tempo de definir os nossos trabalhos, era a possibilidade de agruparmos várias audições na mesma. Eu sei, estive-me a informar, e fazem isto noutros grupos de trabalho, mas obviamente uma hora e um quarto não chega. Portanto, o que eu sugeri era que pudéssemos reunir depois do plenário, quando tivermos a ordem do dia, percebemos, em algum dia em que o plenário não acaba muito tarde, podemos definir uma grelha e fazer uma audição conjunta. Por exemplo, agrupar colégios de especialidade, agrupar alguns psiquiatras que são muitos convidados a título individual que possam ser ouvidos logo de seguida, e dizer-vos o seguinte... Quanto às entidades que também se vai solicitar parecer, que foram também todos os grupos parlamentares que sugeriram, o que eu propunha era, se podemos pôr a questão de recebermos o parecer, visto que damos um prazo de 15 dias, e depois de receber o parecer, lemos, obviamente, vemos se suscitam dúvidas, e aí convocamos a entidade, se assim o continuarem a desejar. Porquê? Porque eu fui informada que noutros grupos, quando receberam os pareceres, muitas vezes alguns grupos parlamentares desistiram de ouvir pessoalmente. Isto porquê? Porque há relatórios que são tão minuciosos, tão explicativos, que de facto ficam sanadas as dúvidas. Portanto, isto são questões que eu gostava que pensassem até à próxima reunião e que na próxima reunião nos fizessem chegar, se houver alguma oposição a isto que eu proponho. Portanto, seria marcarmos uma reunião por semana a seguir ao plenário com o intuito de fazer uma audição mais alargada, para termos mais tempo, mantemos esta hora para o nosso trabalho, mas pronto, queria-vos ouvir. Se todos disserem que não, eu a única coisa que vos quero dizer é que estivemos aqui a fazer um exercício e as audições, a fazer uma audição por semana, acabariam em novembro, o que não me parece razoável, mas faz favor, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu acho que, em primeiro lugar, nós devíamos pensar sobre a razoabilidade desta lista. Já fizemos muitos grupos de trabalho sobre outras matérias, em várias comissões, e uma das técnicas tem sido, perante a insistência de grupos parlamentares de enviarem tantas entidades ou pessoas individuais para serem ouvidas, é fazer a triagem do que faz sentido ouvir por escrito e o que é que faz sentido ser presencial, porque qualquer pessoa pode enviar um contributo por escrito. Mas, de facto, se nós vamos ouvir os órgãos que representam determinadas especialidades e ouvimos institucionalmente, eu, pelo menos, fico um bocadinho surpresa de qual é que é a lógica de, no fundo, cada grupo parlamentar poder apresentar uma lista enorme de psiquiatras, individual, a título individual, de psicólogos a título individual, quer dizer, isto então poderia levar a não terminarmos nem em novembro, quer dizer, eu penso que tem de haver alguma razoabilidade, sem prejuízo de pessoas individuais serem ouvidas, quando determinadas entidades que representam profissionais são ouvidas institucionalmente, mas depois os partidos pedem para ouvir psiquiatras em nomes individuais que vejam o 18, o 19 e por aí fora, vários outros que estão aqui presentes, que eu acho, francamente, que podem enviar contributos por escrito, mas não faz sentido estar aqui presencialmente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu acho que isto realmente acaba por ser incomportável, estarmos até novembro, a ouvir entidades, e partilho da opinião da Sra. Deputada do Partido Socialista, que eu acho que há aqui um conjunto de entidades ou de pessoas individuais, e se calhar algumas entidades podem ser, como a Sra. Presidente falou, agrupadas. Eu se calhar iria pedir para facilitar o trabalho dos grupos parlamentares, se os serviços já pudessem agrupar essas entidades, depois era mais fácil para nós até por e-mail, trocarmos e-mails e até decidirmos já isso, e acho que sim, pedirmos parecer naquelas entidades individuais e depois se nos suscitar alguma questão que seja oportuno no parecer, pedirmos audição, porque senão acabamos por, em vez de fazermos uma discussão séria e profunda da matéria, estamos a dispersar e a ouvir entidades individuais e a fugirmos do foco que é a lei de saúde mental. Muito obrigada.
Obrigada.
Escapou-me só uma coisa, e era relativamente às audiências, que na última reunião eu sugeri, não sei se todos os grupos parlamentares entenderem oportuno, que também já fizemos isto em outros grupos parlamentares, que é estas audiências que são pedidas, fazermos em sede de audiência pública e juntarmos também todas e numa única sessão acabarmos por resolver esta questão, e acho que é muito mais profícuo. Duas?
Pronto, eu seja como for, Sra. Deputada, quero dizer alguma coisa. Eu queria só, antes de dar a palavra à Sra. Deputada, dizer o seguinte. As questões que estamos a levantar aqui, vamos pô-las por e-mail, até porque há grupos parlamentares que não estão aqui. Vamos pô-las por e-mail. E eu agradecia, era... Eu agradecia, estão a chamar a Isabel. Eu agradecia era que respondessem com alguma brevidade, está bem? Faz favor, Sra. Deputada, e desculpe, faz favor.
Não, obrigada. Eu queria só deixar, porque já tínhamos falado isto na reunião passada. Nós não nos opomos, obviamente, a que algumas entidades sejam agrupadas, claro, são muitas, e algumas faz sentido que sejam agrupadas, e isto temos. Agora, fazer estas audições pós-plenário e agrupar entidades e fazer pós-plenário, quando nem sequer sabemos a que horas o plenário acaba, e fazer audições que podem demorar uma, duas, três horas em pós-plenário, que isto não faz sentido nenhum, na nossa opinião, claro. Nós temos a terça-feira de manhã e temos a sexta-feira à tarde, que são dias de trabalho e que nós temos que aproveitar. São muitas, e sexta-feira à tarde, são muitas entidades. Nós aqui estamos a falar, quer dizer, nos grupos parlamentares mais pequenos, obviamente já não existem horas disponíveis nos dias para conseguir chegar a todo o lado. Portanto, obviamente temos que aproveitar todas as horas em que aqui estamos. E parece-me que é mais fácil para grupos parlamentares maiores terem deputados presentes em todas as horas. Portanto, obviamente há deputados, tanto do PS como do PSD, que são eleitos por Lisboa e que não lhes fará diferença nenhuma, de certeza, estar e participar num grupo de trabalho numa sexta-feira à tarde. Porque às tantas, isto começa a ser completamente incomportável. E como vimos hoje, quer dizer, estar a marcar estas audições a esta hora, isto não dá pura e simplesmente para nada. Estamos a falar de um tema que é extremamente complexo, que precisa de perguntas que são complexas, que obviamente existem aqui diferenças de âmbitos daquilo que nós entendemos do que deveria ser esta proposta de lei. Quer dizer, estas audições têm que ser feitas com calma e mesmo que agrupemos entidades, fazer pós-plenário quando sabemos que um plenário nunca vai acabar 6:30, 7 horas. Portanto, estamos aqui que até às 10, 11 da noite. E depois fazemos os funcionários, os assessores, toda a gente estar aqui a esta hora.
Começo só por lhe dizer o seguinte. As audições têm uma grelha. Hoje só estava para vir a professora Maria João, mas como o professor Miguel Xavier é da parte também e que esteve da parte da saúde, entendeu por bem vir e obviamente, sendo desse grupo, nós não podíamos dizer não venha. Pronto. E, portanto, de facto, a grelha foi, como perceberam, a grelha eram 5 minutos e depois passaram a 10, coisa que eu percebi que até foi um lapso nosso. São 10 minutos de intervenção inicial. Eu achei que ia falar 5 minutos a professora, 5 minutos o professor. Assim não aconteceu. E é evidente que nós ficamos aqui numa posição que somos nós os que pedimos para vir e, portanto, tivemos que nos adaptar. Pronto. Portanto, quando se marcar uma audição conjunta da agrupada, cada entidade terá um tempo. Pronto. Portanto, dizer-me que são 3 horas depois do plenário ou não, não, será o tempo definido, mais alguns minutos de tolerância, obviamente. Também eu não sou daquelas que digo até terminar, porque eu não consigo, isso poderá ser uma incapacidade minha, de cortar na hora a palavra à pessoa, nem que seja só para acabar o seu raciocínio que está a desenvolver. Bom, portanto, eu estou, como sugeri, disponível para terças, depois de plenário, sexta à tarde, qualquer dia. O que me pareceu foi que da última reunião ninguém se pôs de acordo. E é por isso que nós estamos a reunir neste momento e que está a decorrer o plenário e não devíamos sequer estar a reunir. Bom, isso é outro problema. Portanto, o que eu sugiro é que me digam uma data. Agora, se não se puserem de acordo, eu não sei como é que posso fazer. Eu não posso inventar uma hora. Se os senhores deputados não puderem estar, obviamente que podem sempre pedir a algum suplente, a outro colega, para estar presente. Portanto, é assim, senhora deputada, somos um grupo de trabalho, temos todos que nos organizar. Portanto, o que eu sugeria, quando eu sugeri no fim do plenário, era, quando nós sabemos que o plenário não acaba tarde, compreendo muito bem o que a senhora deputada disse, temos de facto a terça-feira de manhã e temos a sexta-feira à tarde. Podemos também marcar, se quiserem, uma quinta-feira. Eu sei que há reunião dos grupos parlamentares, mas podemos combinar mais cedo, começar às 9 da manhã, pelo menos ter 2 horas até às 11. Podemos, há toda uma questão, desde que haja vontade para nos organizarmos. Se não houver vontade, então nem vale a pena eu estar a gastar aqui tempo a falar com os senhores deputados. Eu, o que eu pedia era fazer um esforço no sentido de dizer qual a hora, sabendo bem que para audições de várias pessoas não podemos fazer numa hora e poucos minutos. Isso é impossível. Faz favor, Sra. Deputada, e agradeço é que não eternizemos isto.
Rápido. Eu só acho que nós não podemos estar sempre a falar do mesmo. E na última reunião o ponto era a definição da metodologia e ficou definido que seria na quinta-feira, sempre que houvesse tempo, e no caso que não houvesse tempo, numa quinta-feira à tarde ou num dia que o plenário terminasse mais cedo. Portanto, foi essa a ideia com que eu fiquei e acho que não podemos estar sempre a falar do mesmo e sexta-feira à tarde está, penso eu, fora de...
Pois, Sra. Deputada, por acaso não ficou fechado. Ficou fechado que fosse quinta-feira, 1:15 para as 2. Agora, quanto à outra questão, não ficou fechada a data. Eu peço, percebendo que sexta-feira à tarde os deputados têm que se deslocar para os seus círculos eleitorais e há os transportes, etc., sugeria que pudéssemos pôr à disposição parte da terça-feira, ou de manhã, ou de tarde, como quiserem, e agradeço que se pronunciem sobre isto.
Senhora Coordenadora, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, como eu disse na última reunião, estamos aqui para colaborar. Sexta-feira à tarde, confesso que para nós é um bocadinho difícil, porque temos que envolver todos e os suplentes, e nós neste grupo de trabalho temos três elementos, mas temos uma colega que é da Madeira, tem o avião para apanhar, e depois temos as outras duas, não somos de Lisboa, e pronto, não queríamos estar, porque pedir a outros colegas que são de Lisboa, como foi já aqui referido, são colegas que não acompanham as matérias, e não vamos pôr a vir este grupo de trabalho, como é óbvio. Agora, acho que a sugestão da Sra. Presidente, tomámo-la como boa sugestão, e aceitamos as duas sugestões, mas aceitamos a quinta-feira das 9 às 11, acho que é pacífico para todos os grupos parlamentares, porque sempre estamos cá e temos a reunião do grupo parlamentar. E relativamente à questão do fim do plenário, eu acho que é muito tranquilo nós gerirmos isso, porque há uma súmula, e na súmula há tempos. Não havendo nenhum debate que seja inserido de urgência ou direito protestativo dos grupos parlamentares, por norma mais meia hora, menos meia hora, o plenário termina, e sendo as audições de uma hora e qualquer coisa, como a senhora Presidente falou, acho que é pacífico. Sendo a audição de várias entidades, colocamos de preferência à quinta-feira ou à terça, porque também... terça de manhã, mas acho que é possível. Quando 11, é, por exemplo,
11 e meia.
Para dar tempo de chegar.
Para dar tempo.
É. 10 e meia, acho que. Ou 10 e meia já conseguimos pacificar. Eu às 10h30 da parte do Grupo Parlamentar é fácil conseguirmos ser a Presidente.
Obrigada. Eu queria só dizer o seguinte, não podemos começar a adiar mais, porque depois se não é às 11, quer dizer, depois temos 2 horas até à 1, depois ao almoço, depois, quer dizer, nós temos que perceber que estamos numa fase de audições. A seguir, quando houver o trabalho da especialidade, já é mais fácil. Portanto, o que eu vos peço é alguma maleabilidade de espírito até, e espírito de sacrifício perante as vossas vidas e as vossas agendas, de podermos reunir nesta fase mais vezes. Depois, a seguir, vamos resolver. Está bem? Está assim, já sei que está a terça-feira, fica vedada à sexta-feira à tarde, que eu percebi que é de facto muito complicado para muitos dos deputados. Senhoras e senhores deputados, mais alguma questão? Desculpe, doutora Inês, diga.
É importante saber, pronto, a seguir, para começar, fazendo uma proposta e
enviando... Exato. Pronto, o doutor Miguel Xavier está convocado para a próxima semana, como viram, até aproveitei, não foi muito cordial fazer assim, aproveitei convocá-lo aqui, visto que ele disse, foi aproveitar, eu peço já desculpa, nem mas achei que era para, que acabou por não ser inoportuno, e queria dizer-vos o seguinte, nós vamos fazer uma proposta sobre as próximas audições, que obviamente... Que estão aqui nesta coluna, que já viram que fizemos primeiro as mais institucionais e depois fazermos aquela proposta de agrupamento de alguns que vamos mandar a todos para poder. Diga.
Pergunta-se a quem indicou as possibilidades para ver se não quer possível aparecer numa primeira fase.
Ah.
Eu acho que ainda definimos, somos a propor, não sei se.
Não. Propor, a questão é esta, há algumas individualidades que são, como sabem, psiquiatras, etc., pessoas que nós podemos sugerir que se pronunciem nesta primeira fase por escrito. E depois, portanto, nós também vamos pôr essa questão no e-mail, para eu agradecer que, até porque há grupos parlamentares que já não estão aqui, que respondam o mais rapidamente possível. Portanto... São mais, mas é que está nesta lista, agora já não podemos estar aqui, portanto, dizer às entidades, vamos sugerir quais são, por escrito, nesta primeira fase. Isto não impede que depois de chegarem os pareceres, nós os possamos ouvir. não cai o pedido da audição. Eu estava a dizer, era para adiantarmos.
A próxima ordem dos psicólogos?
Não, a próxima é o professor Miguel Xavier.
Eu seguia para já.
Porque a ordem dos médicos aguardamos parecer. A ordem dos psicólogos já mandaram parecer.
Pois, exatamente. É.
Mas por isso é que se justifica ainda ouvi-los?
É que já enviaram o parecer. O que eu sugeri era que vissem se querem ouvi-los para já ou não. Pronto, mas vamos decidir. Mas há uma associação que vem aqui. Há uma associação que está aqui, desculpe. Há uma associação que está aqui, que é a Associação Familiarmente, que era uma das associações que compunha o grupo de trabalho. E esta associação pediu audiência e representa os doentes. Portanto, ouvirmos o professor Miguel Xavier, ouvimos a professora Maria João Antunes, parecia-me bem se entenderem o mesmo, e são dois partidos que pediram, o PS e a Iniciativa Liberal, de ouvirmos esta associação que representa os doentes também neste grupo de trabalho que fez os trabalhos preparativos da lei. Portanto, se acharem bem, depois do professor Miguel Xavier, chamávamos esta associação. E depois, para a próxima semana, eu espero que possamos ter mais tempo para discutir a nossa questão. Agradeço então que depois, assim que puderem, quando receberem o e-mail, respondam. Digam.
Eu só relativamente à questão da Associação Familiarmente, que foi proposta pelo PS e pela Iniciativa Liberal.
Está no
Sim, 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 sim. É assim, nós não nos opomos em ouvir individualmente, sem ser em audição pública. É assim, nos grupos de trabalho em que eu estive, nomeadamente os cuidadores e não só, quando eram as associações ligadas aos utentes, nós fizemos sempre em audição pública. Porque senão, depois de todas vierem individualmente dizer que querem ouvir individualmente, nós depois nunca mais saímos daqui. Não sei, deixo isso à... Porque depois já mais...
Não, senhora deputada, eu como disse há pouco, e repito, esta foi uma associação que fez parte do grupo em representação dos doentes. É a única que fez parte do grupo. Depois, acresce que foi a associação que pediu audiência ao nosso grupo de trabalho. E, portanto, era juntar tudo e acho que é oportuno nós podermos ouvi-los. É esta a justificação.
Sim, essa parte eu confesso que não ouvi e concordo com isso agora. Eu acho que devíamos estabelecer aqui que então as outras todas... Para não abrirmos o critério, é o critério desta ser todas as que pedirem, o critério de não abrirmos individualmente é que esta fez parte do grupo de trabalho da lei. Pronto, é isso que eu acho que temos é que assumir aqui para depois não termos que estar a ouvir todas individualmente.
Oh, senhora deputada, eu vou só dizer outra vez. Esta fez parte do grupo de trabalho e foi requerido por dois partidos e eles próprios pediram. Portanto, acho que... Sim, sim.
Isto não vem como audiência, vem como audição.
Sim,
é diferente. Mas é só para nós.
Sim, tem toda a razão. Sim, está registado. Está registado. Sim, não. Esta tem uma justificação especial. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Para já é o que temos, mas obviamente eu estou disponível no plenário, se algum dos deputados quiser depois trocar alguma impressão comigo, eu peço-lhe desculpa, mas isto de facto é impossível trabalhar tão rapidamente a discutir vários assuntos. Obrigada.